Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e no episódio de hoje eu queria propor uma conversa com vocês, né? Eu vou divagar um pouco aqui sobre um assunto que eu acho muito importante sobre o RPG no geral, que é o feedback ali dos jogadores. Você como mestre ou mestra de coletar ali informações sobre o que os jogadores estão recebendo, como eles estão presenciando aquele jogo, como eles estão vivenciando, né? E também você como jogador pedir um feedback do mestre ou da mestra do seu jogo em relação a como você tem jogado, sobre suas atitudes não só dentro de jogo, mas também com o grupo que vocês jogam, né? Sobre a relação entre vocês, sobre o modo como vocês se organizam. E eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes passa despercebido, ou que muitos grupos, pelo menos pelo que eu tenho visto na minha experiência, ignoram essa parte. E eu acho que ela é uma parte essencial do RPG. Então eu queria divagar um pouco, falar um pouco das minhas ideias sobre isso aqui, e tentar ouvir um pouco das ideias de vocês também, através dos comentários que vocês podem me mandar pelo e-mail, né? Que é dadoscriticos@email.com. O e-mail vai estar aqui no post, vocês podem enviar para mim as mensagens, dicas, comentários. E lembrando também que vocês podem enviar suas próprias histórias sobre RPG, né? Seja dentro de game ou fora, para que a gente possa ler aqui em episódios futuros, tá? E já que a gente está falando de feedback, né? Manda seu feedback sobre o podcast e assuntos que você gostaria de ouvir a gente conversando aqui. Então vamos lá, vamos tratar desse assunto que eu acho tão essencial dentro do mundo do RPG. Na minha opinião, na minha concepção, toda vez que você vai jogar um RPG, tem duas tarefas ali que devem ser cumpridas, né? A primeira tarefa seria a tarefa do próprio jogo, que são as coisas que a galera tem que fazer on-game. E aí é a preparação de jogo do mestre, vai ser a criação de fichas, vai ser o próprio jogo em si. E a segunda tarefa, eu acredito que seja a relação do próprio grupo, e que muitas vezes é meio que ignorada. E eu acho que para uma mesa de RPG, principalmente quando a gente está falando de campanhas longas ou projetos maiores, para que uma mesa dê certo, esses dois aspectos eles têm que estar em completo equilíbrio. Não adianta só o jogo ser bom, mas a relação ser horrível, ou então a relação ser boa, mas o jogo ser ruim. Então tem que haver um certo equilíbrio aí. Eu tenho percebido que a gente discute muitas vezes a questão das tarefas de jogo, né? Como preparar uma sessão, qual técnica usar para descrever isso ou aquilo, como balancear, se é que é possível, combates, preparar um encontro, como mestrar determinado sistema e esse tipo de coisa, né? E algumas vezes acabamos deixando de lado a questão do relacionamento, que é um aspecto muito importante. E na minha concepção do que é mestrar, né? Eu acho que é muito importante que o mestre colete o tempo inteiro o feedback, né? O que é o feedback? Esse termo em inglês, ele significa retroalimentação, que é uma informação que você recebe de fora de um sistema que modifica o modo como esse sistema funciona. Ele retroalimenta, ele alimenta de volta ali. E nesse caso aqui, uma informação dos próprios jogadores, ou pode ser uma informação externa de alguma forma, que vai mudar um modo como esse jogo está funcionando, né? E aí, como eu estava dizendo, na minha concepção do mestre, é importante ele ter uma escuta ativa para como a mesa está acontecendo, não só nos aspectos do jogo, mas também nos aspectos da relação. Eu estou falando do papel do mestre porque eu geralmente jogo como mestre, mas isso não é papel apenas do mestre. Eu acho que todo mundo deve ter um pouco esse papel, para conseguir escutar quem está falando mais, quem está falando menos, qual é a pessoa que está ficando de fora ou que tem as decisões daquela mesa específica, quem é que sempre tenta falar e é cortado. Esse tipo de coisa influencia no clima da mesa, em como a mesa é jogada. E ter uma escuta ativa, tanto do jogador quanto dos mestres, assim, vai te ajudar a conseguir consertar isso à medida que eles vão acontecendo e evitar que os danos sejam maiores. Mas eu também acho importante que sempre haja um método entre você e os jogadores para que vocês consigam discutir como as coisas estão acontecendo. Existem vários métodos de feedback, né? O mais comum deles é você simplesmente parar no final da sessão e perguntar o que eles acharam, se alguém tem uma crítica, o que gostou e o que não gostou. Eu usei esse método por vários anos, assim, e continuo usando ele, eu acho ele importante, mas você tem que ter uma noção também que perguntar isso no final da sessão, de certa forma, vai estar enviesado, porque a sessão pode ter sido muito divertida e a pessoa simplesmente vai falar assim, tá tudo ok e tal, porque ela tá naquele momento de euforia. Ou talvez a pessoa em grupo ali não se sinta confortável para falar de um determinado assunto. Então eu uso esse método ainda, acho que sempre é importante você perguntar diretamente e criar espaço de abertura, né? Não adianta nada você pedir o feedback e perguntar como que eles estão achando, o que eles estão achando do jogo. Se quando a pessoa fala e é sincera, você meio que pune ela por ser sincera, ou seja, começa numa fazer desculpas e colocar culpa no outro. É, mesmo que você não concorde, né, deixe claro que, olha, eu posso não concordar, mas eu vou aceitar a sua opinião, porque eu acho que isso é muito importante. As pessoas têm espaço para falar mesmo que se discorde, né? Algo que a gente tem perdido ultimamente, mas eu acho que muito importante isso, porque naquele momento talvez você não concorde com o que ela disse, talvez você nem venha concordar, mas se você ouvir, pelo menos você vai ter um tempo depois para conseguir refletir melhor sobre aquilo com cabeça fria. E eu tô falando isso de RPG, mas vale para a vida também, né? Um outro método que você pode usar, né, para recolher esse feedback é o método anônimo, vamos dizer assim. Você pode criar talvez um e-mail ou algo do tipo, ou qualquer método aí, sei lá, um site que vocês acham, uma caixinha secreta que a pessoa coloca ali, e ela dá esse feedback escrito, né? Ela escreve ali, manda uma mensagem anônima falando sobre coisas que estão incomodando, coisas que a pessoa gostou. Esse método pode funcionar. Um método que eu testo, né, testei e gostei bastante é o método das estrelas e dos desejos. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo depois pro canal do YouTube explicando um pouco mais sobre esse método. Na verdade, essa é uma técnica, né, que eu vi pela primeira vez lá com o Sly Flourish, né, que é o Mike Shee, que é o mesmo autor do Mestre Preguiçoso, né, do livro. E esse método, ele consiste em a cada 4 ou 5 sessões mais ou menos, o tempo pode variar, você chegar para os jogadores e pedir para cada um deles elencarem uma estrela e um desejo. É, sendo a estrela algo que eles dão uma estrela, algo legal que aconteceu. Pode ser um gameplay, pode ser uma interpretação, pode ser uma piada que alguém fez. Qualquer situação no jogo, qualquer coisa que eles acharam interessante, uma estrela. E depois eles colocarem um desejo para as próximas sessões. Pode ser qualquer tipo de desejo também. Uma maior interação com tal pessoa, um maior desenvolvimento do personagem, receber tal item. Tem que deixar claro que mesmo que a pessoa fale isso, não significa necessariamente que isso vai acontecer, tá? Mas é um desejo dela. E por que esse método eu acho ele interessante, né? Porque às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em falar aquilo que elas não gostaram. E aí falar algo que gostou. E no desejo, meio que está incluso ali algo que a pessoa está sentindo falta ou que ela gostaria de explorar mais e talvez ela não esteja vendo. Então acho que é interessante esse método porque ele meio que passa ao redor disso, né? Ele faz um atalho ali e você consegue ter uma noção mais clara do que as pessoas estão esperando na mesa, né? É lógico que outra ferramenta muito importante de feedback, galera, é a gente alinhar as expectativas no início do jogo, sabe? Eu acho muito importante ter uma sessão zero. Eu posso depois fazer um episódio aqui do podcast, um vídeo também sobre isso. Eu acho importante mesmo, porque a sessão zero ela é importante tanto para colocar os limites de todo mundo, né? Eu sempre falo disso nas mesas e nos meus vídeos que eu faço no YouTube. Mas a sessão zero também é importante porque é ela que é o momento em que vocês vão estabelecer as expectativas para aquela mesa, tanto em relação ao mestre, mas também os jogadores. Então é ali que todo mundo vai falar assim: olha, eu esperaria jogar uma mesa com essas e essas e essas características. Talvez seja uma mesa mais high fantasy, né? Com muita fantasia. Ou talvez seja algo mais dark, mais sombrio. Ou queria jogar algo mais voltado pro horror. Então é nesse momento em que as expectativas vão ser colocadas. E se isso não é feito, né? Você simplesmente fala assim: ah, vamos jogar D&D quinta edição. Cada pessoa tem uma perspectiva, cada pessoa tem um ponto de vista sobre o que esperar do jogo, sobre como esse jogo deve ser jogado. A gente tem aqueles tipos de jogadores, né? Tem o mais gameista, a gente tem o que gosta mais de explorar. Tem o que gosta de mais ficar quietinho e observar, tem o que gosta da interpretação. Então cada pessoa vai ter um tipo de expectativa. E se você alinhar isso na sessão zero, te ajuda bastante depois na coleta desses feedbacks, saber se a galera tá curtindo, saber se eles estão tendo suas expectativas alcançadas, pelo menos, né? Pelo menos minimamente. E para além disso tudo, eu acho que o feedback, né, nesse momento, ou seja, a técnica que você usar, ele é muito importante para que essa relação ela receba uma manutenção. Qualquer relação ela vai se desgastando com o tempo, seja ela uma relação de trabalho, de amizade, amorosa. Isso é natural que aconteça. A questão é que é necessário que exista uma manutenção desse relacionamento para que esses desgastes, em vez de atrapalhar, renovem essa relação. Da mesma forma que você troca as peças ou faz a manutenção em um carro, né? Troca o óleo, troca a água, troca os pneus, para que ele consiga rodar de forma saudável por mais e mais quilômetros, o relacionamento é assim também. Talvez você tá tendo uma atitude ali que para você é normal, tá tranquilo ali, mas para outra pessoa pode ser nociva, né? Pela história de vida dessa pessoa pode ser ruim e machucar ela, mesmo que você não perceba. Então, isso é algo que deve ser discutido, né? A gente, às vezes, tem a impressão de que algumas coisas a gente não discute. A gente tem que discutir, sim, porque é assim que a gente resolve, né? E aí você pode escolher a metodologia que você achar melhor para fazer o feedback. O importante é que eu acho que você deve fazer esse momento, você deve ter esse momento como mestre, como jogador, tá? Se no seu jogo ali você é um jogador e não existe esse costume, sugira, né? Vamos ter um momento, galera, pra gente conversar sobre a mesa, sobre a nossa relação. Ultimamente, o que eu tenho feito, né, pra além das estrelas e desejos que eu faço a cada alguns períodos de sessões, eu costumo sentar com o grupo, em grupo, e pedir um feedback. Mas antes disso, eu sento com cada um dos jogadores individualmente e eu digo, olha, o que a gente conversar aqui vai ficar entre nós aqui. Depois a gente vai ter um feedback em grupo e você fala o que você achar, não tem problema. Mas se você tiver alguma coisa que você gostaria de falar, que não se sente confortável em falar com o grupo, pode ficar tranquilo e pode falar aqui. E é lógico que você tem que corresponder a essa confiança, né? Não adianta nada você fazer esse momento ali, aí a pessoa te conta alguma coisa que ela tem se sentido chateada, e depois no grupo você vai lá e conta isso pra todo mundo. Você tá quebrando a confiança e você tá sendo muito babaca, pra falar a verdade, né? Isso não pode acontecer. E eu acho importante esse momento individual porque realmente tem coisas que são pessoais, né? Então tem impressões, pontos de vista que a pessoa pode ter que meio que ela não se sente confortável pra falar em grupo, sabe? Ou talvez é algo muito pessoal dela. E ter esses dois momentos, né? Esse feedback em dois momentos, eu acho importante. Não é necessário, galera, que vocês façam isso sempre. Não tem também um número mágico, 4 sessões, 5 sessões. Eu acho que isso vai depender, novamente, daquela escutativa que eu citei no começo, sabe? De conseguir pensar e observar a relação enquanto ela acontece e perceber se as coisas estão fluindo bem, se não estão fluindo. E eu acho interessante que mesmo quando esteja tudo indo certo, que esses momentos existam, tá? Talvez as turbulências elas estejam acontecendo de forma velada, de forma escondida. Tá tudo certo ali na mesa porque as aparências estão sendo mantidas de alguma forma, porque a galera quer manter o jogo rolando e fluindo. Então é importante que isso seja feito sempre. E é lógico, galera, como sempre, vale o aviso de que isso é a minha opinião do modo como eu vejo o RPG, de como eu vejo as relações em jogo, porque eu acho que para além de simplesmente um jogo, o incrível do RPG, tô falando do RPG de mesa, né? É que a gente tem essa parte humana, né? De lidar com as pessoas, de lidar com essas diferentes situações que aparecem em jogo. Que são situações da vida, né? Em qualquer grupo, seja ele de trabalho, seja ele um grupo de amizade, você vai ter essa questão de dominância, quem tá falando mais, quem tá tomando atitude, quem tá ficando mais passivo, quem tá chateado. Sempre vai ter esse tipo de coisa. E estar atento a isso, acho que sempre é benéfico de alguma forma, né? Você pode ter uma opinião diferente da minha, e a gente pode discordar, e a gente pode discutir sobre isso, né? Como eu disse, é sempre importante deixar o espaço aberto. Mas que exista essa discussão, e para que ela exista, eu preciso saber a sua opinião, né? Então manda pra gente aqui o seu feedback através do nosso e-mail, que é dadoscriticos@email.com, tá? E-mail. Sempre falo o nosso e-mail, não sei porquê, né? Porque aqui no Dados Críticos, geralmente quem faz tudo sou eu, né? Mas é basicamente isso, galera. O que vocês acham do assunto? Vocês acham que eu deixei de falar de algo importante aqui? Né? Eu queria trazer episódios menores aqui, com essas discussões aqui pro podcast, né? Até a gente pegar na engrenagem e conseguir fazer com mais frequência, né? Até lá eu vou tentar fazer episódios menores aqui para conseguir ter uma maior frequência. E já que a gente está falando de feedback, eu queria pedir o seu feedback. O que você tem achado dos temas, do comprimento aqui dos episódios? Qual dia você acha melhor para postagem, horário também? Você acompanha, né? Manda isso tudo pro nosso e-mail ou encontra a gente lá no Discord, né? Que é discord.io/dadoscriticos. Lá você pode dar esse feedback em tempo real conosco. E quando eu falo a gente, né, eu tô falando da comunidade do Dados Críticos, que é uma comunidade incrível. E vale lembrar também que você pode se tornar um apoiador do Dados Críticos ao se tornar um sub lá na Twitch ou membro no YouTube, né? Você pode virar membro no YouTube a partir de R$2, né? Nem o preço de uma coxinha. E o sub na Twitch você pode usar o Prime, né? Ou então pagar os valores lá que agora estão reduzidos. E ao fazer isso, galera, você recebe acesso a uma área restrita lá no Discord, onde eu posto os vídeos com antecedência, né? Eu também coloco alguns conteúdos exclusivos lá de vez em quando, assim, algumas coisas, mapas que eu faço e tal. Mas é uma forma de tentar retribuir o apoio da galera aí que acredita no trabalho do canal, que se beneficia, né, do conteúdo que a gente produz e que compõe essa comunidade muito bacana e respeitosa que a gente tem no Discord, né? Muito orgulho dessa comunidade lá. Basicamente isso, galera. Queria agradecer a vocês por acompanhar esse episódio. Espero vocês, então, no próximo episódio, na semana que vem. E até o próximo episódio aqui do Dados Críticos.